Entrevista.
O Senado Federal realizou hoje uma reunião com os líderes aqui do Senado para discutir a questão do pagamento do piso salarial da enfermagem. A gente lembrou aqui no início do programa que esse piso salarial da enfermagem foi uma lei aprovada e sancionada, mas que o STF tinha tomado uma decisão de suspender o pagamento por 60 dias até que se encontrasse aí uma informação sobre a fonte desses recursos para o pagamento do setor. Dito isso, a gente conversa agora com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, senador que é vice-líder do MDB, e participou dessa reunião de líderes, e a gente vai conversar com ele agora sobre o que aconteceu na reunião e quais as propostas aí que foram sugeridas e o que, que a gente tem de novidade sobre esse assunto. Senador Marcelo Castro, muito obrigado por atender a gente aqui da Rádio Senado.
É um prazer muito grande estar me dirigindo a os ouvintes aí da nossa Rádio Senado.
Senador,
uma reunião dos líderes partidários com o presidente Rodrigo Pacheco, que a gente foi discutir a questão das fontes de financiamento para cumprir o piso salarial nacional da enfermagem, que são os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem. E nós discutimos várias alternativas, porque, como você sabe, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, suspendeu a vigência da lei até que fosse feito um estudo e se apresentassem, né, as alternativas e as repercussões disso para os estados, municípios, para as santas casas, as filantrópicas e para as empresas particulares. Então, nós discutimos várias alternativas e eu posso passar para vocês aí. A primeira delas que nós discutimos é um projeto de lei de autoria do senador Reis, que permite que recursos que já estão alocados para os estados e municípios, que eles possam ser remanejados para aquilo que eles foram designados e que estão paralisados para cumprir o piso da enfermagem. Outra alternativa foi se reeditar a repatriação de recursos que brasileiros tenham no exterior, como foi feito no governo do Michel Temer. Se discutiu também outra alternativa, que seria a utilização de recursos para atualização patrimonial. Isso é uma lei que nós já aprovamos no Senado, que está na Câmara, que seria o seguinte: você hoje, você compra um imóvel pelo valor X, 10 anos, 20 anos depois, 30 anos depois, você tem que manter aquele valor fixo que você comprou no imposto de renda. Para quê? Para quando você for vender esse imóvel, o que é que a Receita Federal faz? Você vendeu por X, você tinha comprado por Y, subtrai Y de X e sobre o restante você paga de imposto de renda. Só que isso fica uma diferença muito grande dependendo do tempo que você tenha comprado. E aí, esse projeto de lei, que já foi aprovado no Senado, permite a atualização patrimonial do valor do patrimônio, do imóvel que você tem, mediante o pagamento de tributo. E esse tributo iria, então, para custear o piso, né, dos enfermeiros, né? Se discutiu também a possibilidade de utilizar parte dos recursos do orçamento, né, das emendas de relator RP9. E tudo isso, né, se levou a essas discussões. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou de se encontrar hoje com o Guedes, o ministro da Secretaria de Governo, ministro da Casa Civil, para se discutir a questão sobre o ponto de vista do governo federal. E depois, nós ficamos de ter uma conversa amanhã. Eu vou para Brasília amanhã conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, eu sou o relator-geral do orçamento, para a gente discutir em maior profundidade essas alternativas inclusive depois é discutir com os ministros do Supremo para a gente fazer uma ação coordenada que venha a gente descobrir a fonte de custeio. Eu levantei a hipótese e chamei a atenção, chamei a atenção para o aspecto de que nós estamos presos com o teto de gastos. Não basta apenas a gente ter a fonte de custeio. Nós temos que dizer se nós vamos acrescentar um recurso para pagar os enfermeiros, nós temos que dizer de onde nós vamos tirar, porque o teto está comprimido. Nós não podemos fazer nenhuma despesa sem tirar de algum lugar. Então, para fazer essa despesa, nós temos que tirar de outro lugar. Então, são alternativas que nós estamos discutindo e que, naturalmente, nós vamos encontrar uma maneira de fazer face ao cumprimento dessa decisão tão importante, que é pagar o piso salarial dos enfermeiros, que não são valores excessivos. Você veja que o enfermeiro que tem curso superior vai ganhar R$4.750. É um salário razoável, não é um salário exorbitante. O técnico em enfermagem, que é a maioria, vai receber R$3.300, o que dá 2,5 salários mínimos. E o auxiliar de enfermagem vai receber R$2.300, o que é menos de 2 salários mínimos. Então, são valores bastante compatíveis com a realidade nacional e todos nós fomos unânimes, todos os líderes partidários, em achar que há um superdimensionamento dos patrões, dos donos de hospitais, das santas casas, das filantrópicas, dos governos estaduais e municipais, com essa questão do piso salarial dos enfermeiros e do técnico de enfermagem. Quer dizer, um enfermeiro ganhar R$4.750 não é nada desorbitante. Um técnico de enfermagem ganhar 2,5 salários e um auxiliar de enfermagem ganhar menos de 2 salários mínimos é o mínimo do mínimo que nós entendemos que a categoria merece e que não vai trazer tanta repercussão como se está dizendo, porque não são os R$4.750 que nós vamos pagar para o enfermeiro. É a diferença, porque eles já estão ganhando. E quanto ganha o enfermeiro? É evidente que tem lugares que o piso já está sendo cumprido e que não vai precisar de recursos novos.
Agora, senador Marcelo Cassor, lembrou para a gente, o senhor é o relator do Orçamento Geral para 2023. E essa primeira sugestão em relação às emendas de relator, as RP9, seria uma solução imediata para o pagamento já para esse ano.
Só para o ano que vem.
Porque a questão do, como o senhor comentou, a questão do auxílio, a questão do pagamento para o ano que vem, já com o teto de gastos bastante pressionado, e aí a gente lembra que outro desafio enorme do orçamento para o ano que vem é a questão da permanência ou não do Auxílio Brasil de R$600, que o senhor como relator já havia mencionado em várias oportunidades, que é um desafio grande achar uma solução para isso. Há essa previsão de ter que também, junto de todas essas medidas, de tanto projetos quanto a questão das emendas de relator, também aprovar mais alteração no teto de gastos para poder cumprir essas contas já para o ano que vem?
Olha, eu sou uma andorinha só, mas o que é que eu estou dizendo? É que o provável presidente da República, pelas pesquisas, e vem numa estabilidade muito grande, há praticamente um ano, será o ex-presidente Lula ou o atual presidente Bolsonaro. Acho que todos concordam com isso. Quer dizer, depois de um ano de estabilidade, o Ciro Gomes, que tem 7%, 8%, ou a Simone, que tem 5%, dificilmente eles ganhariam a eleição. O mais provável é que seja o Lula em primeiro lugar, porque está em primeiro lugar nas pesquisas, e em segundo, Bolsonaro. Ambos já deram declarações públicas dizendo que, sendo eleito, eles vão manter o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, no valor de R$600. Como vocês sabem, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, está no valor de R$400. Nós criamos um extra-teto que vai até o dia 31 de dezembro para acrescentar R$200 para as pessoas receberem R$600 e não R$400. Só que a partir de 1º de janeiro de 2023, o valor volta para R$400. E não há espaço orçamentário para se dar R$600. Porque isso implicaria no aumento de R$200, que por ano implicaria um rombo no orçamento de mais de R$50 bilhões. Então, o que é que eu falei para os colegas líderes partidários e para o presidente Rodrigo Pacheco? É que nós estamos seguros que um dos dois será presidente da República e qualquer um que seja eleito vai ter que cumprir a sua promessa de R$600. Para cumprir essa promessa, eu só vejo uma alternativa. É excepcionalizar do teto de gasto essas despesas com o Auxílio Brasil, com o Bolsa Família. Para excepcionalizar isso daí, nós vamos precisar aprovar uma PEC. E aí o que é que eu estou defendendo? Já que nós vamos aprovar uma PEC para o Bolsa Família, nós aprovaríamos também para a questão do salário dos enfermeiros. Então, é uma matéria que eu levantei, nós estamos discutindo. Eu estou defendendo esse ponto de vista, mas eu sou um só. E vamos ver como é que isso vai evoluir. Fiquei de ir amanhã a Brasília para conversar com o presidente Rodrigo Pacheco e vou apresentar para ele, já apresentei, discutir essas alternativas que eu acho que vai ser a mais viável de todas e a gente excepcionalizar esses gastos. Porque não adianta a gente criar fonte de custeio se nós temos um teto para cumprir. Você cria a fonte de custeio, mas não tem como gastar. Porque para você gastar com isso, você tem que tirar daquilo. E naturalmente, de onde é que nós vamos tirar? Fica difícil.
Tá certo, senador Marcelo Castro, muito obrigado por receber a gente da Rádio Senado, participar aqui do primeiro item, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, estou às ordens. Um prazer grande.